certidão de nascimento agora também já vem com o CPF do bebê. A novidade já está valendo para cartórios parceiros da Receita Federal.
Qualidade de vida aumenta a expectativa de vida do brasileiro. Nos últimos 15 anos, a esperança de vida ao nascer cresceu mais de 5 anos.
Caem casos de AIDS no Brasil e o tratamento adotado pelo governo também reduz mortes pela doença.
O governo pode rever contingenciamento se nova meta fiscal para pagamento das contas for aprovada no Congresso.
Terça-feira, 1º de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Para facilitar a vida dos pais, agora os bebês podem ter o número do CPF, a certidão de pessoa física, na certidão de nascimento.
A novidade já está disponível em cartórios do estado de São Paulo e, a partir de amanhã, em todo o país, nos cartórios que fizerem a adesão a esta parceria com a Receita Federal.
O paulistano Thiago Nascimento Dias, que nasceu às 2 horas e 8 minutos da madrugada de segunda-feira, é o primeiro brasileiro a ter o novo documento. A operadora de telemarketing Lindalva Nascimento Dias é a mãe do pequeno e conta que vai ter mais comodidade ao sair do hospital com o CPF do filho garantido.
Ah, é muito importante, é uma burocracia menos, né, que os jovens que estão nascendo agora vão precisar se preocupar, né? É importante para o plano de saúde, para os programas do governo, né? Qualquer coisa que a gente precisar.
Desde o meio-dia desta terça-feira, novas certidões de nascimento nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro já vão ser emitidas com o número do CPF. A novidade evita fraudes e problemas causados por homônimos, pessoas que têm o mesmo nome no registro. Há casos em que até o nome dos pais é o mesmo. O superintendente adjunto da Receita Federal em São Paulo, Marcelo Barreto de Araújo, diz que a novidade facilita o dia a dia do cidadão e também dá mais credibilidade ao cadastro da Receita.
São milhões, vamos dizer assim, falando em anos, milhões de contribuintes que não precisarão, né, se dirigir aos postos conveniados para inscrição. Além disso, isso agrega segurança ao nosso cadastro. Porque o ato de inscrição do CPF, feito no momento da certidão, feito com mais absoluto controle.
A partir de quarta-feira, dia 2, todos os cartórios interligados pelo sistema da Central de Informações de Registro Civil, CRC, já podem emitir o novo documento, desde que façam adesão à parceria com a Receita Federal. A emissão do CPF na certidão de nascimento é de graça. O sistema também já está adaptado para permitir o cadastro da filiação, independentemente do gênero que compõe a família, seja hétero ou homossexual. Reportagem Leonardo Meira.
75 anos e 2 meses de idade. Esta é, em média, a expectativa de vida do brasileiro, a mais alta da história.
Uma diferença de mais de 5 anos com os números do ano 2000.
E o que faz a expectativa de vida aumentar é o que vamos saber agora na reportagem de Carolina Rocha.
O que a dona Janete Cordeiro menos gosta aos 70 anos é ficar quieta. Nem o tempo nublado é desculpa para ficar em casa.
Eu ando demais, não paro em casa. Leio muito, adoro ler. Ando, olho vitrine, faço compra. Adoro andar por aí tudo e conhecer as pessoas.
E não é só a dona Janete. Luiz Rezende, de 72 anos, afirma que os idosos brasileiros estão cada vez mais ativos, incluindo ele, que nem parou a ginástica para falar.
O idoso está nas danças, está nas praças fazendo exercícios, está saindo, está viajando mais, está sempre em contato.
O Brasil vai viver cada vez mais a terceira idade. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo IBGE revela que a esperança de vida ao nascer é a mais alta da história do país. Em 2014, ela chegou a 75 anos e 2 meses, cerca de 3 meses a mais do que a projeção feita em 2013, com relação ao ano 2000, que tinha como expectativa de vida 69,8 anos, o ganho foi de 5,4 anos. O gerente da pesquisa do IBGE, Fernando Albuquerque, afirma que os números seguem uma tendência histórica.
A expectativa de vida, né, ao nascer, vem crescendo anualmente, em função das melhorias das condições de vida. Então, isso é uma tendência generalizada, isso ocorre em todos os países.
Em 2014, as chances de óbito caíram para todas as idades, com destaque para a mortalidade na primeira infância. Na comparação com 15 anos atrás, a redução da mortalidade foi de mais de 50%. Fernando Albuquerque, do IBGE, analisa essa redução.
A melhoria das condições sanitárias, sociais, econômicas, né? O aumento da renda, o aumento da escolaridade da mãe, todos os programas que foram implantados, os programas de vacinação em massa. Então, são programas muito importantes para a diminuição da mortalidade das crianças de menores de 1 ano e das menores de 5 anos também.
A expectativa de vida do brasileiro varia conforme a idade. Quem fez 60 anos em 2014 tem como estimativa viver mais 22, chegando aos 82 anos de idade. Reportagem Carolina Rocha.
A pesquisa do IBGE serve para monitorar as políticas públicas, principalmente na área de saúde.
E os dados são usados pelo Ministério do Trabalho e Previdência para calcular o fator previdenciário.
Voz do Brasil!
1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e o Brasil registrou queda na taxa de detecção e mortalidade da doença.
De 2013 a 2014, a taxa de casos, o número de casos, caiu 5,5%, sendo a maior redução dos últimos 12 anos.
O incentivo ao diagnóstico e ao início do tratamento, antes mesmo do surgimento dos primeiros sintomas da doença, também refletiram na redução da mortalidade.
Desde 2003, houve uma queda de 10,9% no número de mortes de pacientes com AIDS no país. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.
A detecção de novos casos de AIDS no Brasil diminuiu, mesmo com o aumento de testes realizados pelo Sistema Único de Saúde. Em 1 ano, a testagem cresceu mais de 22%. São 9 milhões e 800 mil exames realizados só em 2015. O teste é o primeiro passo para se ter acesso ao tratamento de forma imediata e de graça pelo Sistema Único de Saúde. Anualmente são investidos 1 bilhão e 100 milhões de reais para tratar soropositivos no país. E esse tratamento vem crescendo, principalmente desde 2013, quando o governo estendeu os antirretrovirais a todos os pacientes diagnosticados e não só a quem apresentava os sintomas. Atualmente são 450 mil pacientes tomando os medicamentos. Isso corresponde a 62% das pessoas diagnosticadas com AIDS no Brasil. A meta é chegar a 90% até 2020, um compromisso firmado com as Nações Unidas para livrar o mundo da epidemia. É o que destaca o ministro da Saúde, Marcelo Castro.
E eu acredito que nós temos chance de ser o primeiro país do mundo a alcançar essa meta preconizada pela Organização Mundial de Saúde.
O presidente da ONG Amigos da Vida, Cristiano Ramos, descobriu que tinha AIDS quando ainda nem existiam medicamentos para tratar os sintomas do vírus. Ele sabe bem como o tratamento mudou desde a criação dos antirretrovirais até hoje.
Os primeiros medicamentos eram bem agressivos realmente. Agora, os medicamentos atuais, eles são bem mais modernos, uma posologia muito mais fácil. Hoje existe o 3 em 1, são 3 medicamentos em apenas um comprimido. Isso facilitou muito a adesão ao medicamento. Então, há toda uma evolução da medicina, um progresso das indústrias farmacêuticas, né, que facilitaram a vida do portador.
A transmissão do vírus HIV de mãe para filho também caiu, quase 10% de 2013 para 2014 e 58% desde 2002. Reportagem Sumaia Vilela.
E apesar dos avanços, ainda é preciso prevenir. Para isso, foi lançada hoje uma campanha que foca na importância do início do tratamento, tão logo o paciente descubra ser soropositivo.
E para que esse diagnóstico seja rápido, o autoteste para saber se a pessoa tem ou não o vírus HIV deve estar à venda nas farmácias brasileiras no primeiro semestre do próximo ano.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou nesta semana as regras para o registro do autoteste.
O Brasil será um dos poucos países a adotar essa estratégia contra a doença.
7:10 no horário brasileiro de verão.
25 mil soldados do Exército no Nordeste estão sendo treinados para o combate ao mosquito Aedes aegypti.
É o transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus, responsável pela microcefalia em bebês.
É, o Exército vai atuar especialmente em Pernambuco, onde há o maior número de casos dessa doença.
Um plano de enfrentamento ao mosquito também está sendo preparado pelo Ministério da Saúde e vai funcionar em todo o país.
Para combater o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o Zika vírus, já comprovado pelo Ministério da Saúde como responsável pelo surto de microcefalia, o Exército Brasileiro está treinando seus militares. Em Pernambuco, 250 homens já foram treinados para identificar focos do mosquito. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, explicou que o efetivo total do Exército no Nordeste é de 25 mil homens e mulheres. E se for preciso, todos eles trabalharão no combate ao Aedes aegypti.
Nós vamos ter um encaminhamento a ser feito a partir de hoje e que aí o Exército irá participar e, à medida em que for necessário a distribuição do seu efetivo pelas cidades, nós vamos estar fazendo isso.
Até agora, Pernambuco é o estado com o maior número de casos suspeitos de microcefalia. São 646 registros. 211 casos já foram confirmados. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirmou que esse problema envolve todo o país e que o governo vai anunciar em breve um plano nacional de combate ao Aedes aegypti.
Esse plano envolve 17 ministérios, o Exército Brasileiro, não tenho a menor dúvida, pelo empenho da presidenta Dilma Rousseff, pelo interesse que ela está se dedicando a esta causa, que recursos dentro, evidentemente, das dificuldades orçamentárias que nós estamos vivendo, os recursos necessários, imprescindíveis, indispensáveis ao combate dessa epidemia não faltarão.
O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Mairovich, afirmou que os Estados Unidos e Europa também estão acompanhando o caso.
Ofereceram apoio de especialistas do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, inclusive dois deles virão a Recife para conhecer de perto a situação. O Centro de Controle de Doenças europeu também divulgou no seu sítio o que está acontecendo aqui, que é uma situação inédita na saúde pública mundial e já serve de alerta para o mundo todo, uma vez que o vírus está se expandindo.
A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que o estado vai investir 25 milhões de reais para o tratamento da microcefalia e combate ao mosquito Aedes aegypti. Reportagem Leandro Alarcon.
Começou hoje aqui em Brasília a 15ª Conferência Nacional de Saúde.
4 mil pessoas de todo o país participam do encontro para sugerir mudanças para melhorar o Sistema Único de Saúde.
O encontro será realizado até o dia 4, sexta-feira.
De conferências como essa, saíram, por exemplo, a implementação do SAMU, a Rede Cegonha e Programa Saúde da Família.
O Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, divulgou hoje um estudo preliminar sobre os impactos ambientais após o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais.
O documento indica que é indiscutível as consequências ambientais e sociais graves.
O laudo diz que a tragédia atingiu 663 quilômetros de nascentes, rios e o litoral, além de destruir quase 1.500 hectares de terra, o que equivale a 1.500 campos de futebol.
Foi possível estimar que no Rio Doce, em Minas Gerais, existiam aproximadamente 80 espécies de peixes nativos, das quais 11 são classificadas como ameaçadas de extinção e 12 existem somente naquele rio.
O Ibama sugere ainda que, além do monitoramento e ações de restauração do ambiente, seja dada atenção especial às comunidades ao longo do rio.
O documento vai sustentar a ação na Justiça do Governo Federal, em parceria com os estados de Minas Gerais e o Espírito Santo, para que a empresa responsável pague 20 bilhões de reais para a restauração do rio e indenizações às populações afetadas.
Voz do Brasil!
Está marcada para daqui a pouco uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado para votar projetos relacionados às contas públicas.
Um deles, de autoria do governo federal, pede a revisão da meta fiscal para esse ano. O repórter Paulo La Sálvia está no Congresso e conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Paulo. O que é essa meta fiscal e por que o governo está propondo a redução dela?
Boa noite, Luciano, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. A meta fiscal é a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. É importante porque indica o equilíbrio das contas públicas e também a capacidade do governo federal de honrar seus compromissos. Também deve ser alcançada para que o governo cumpra a lei de responsabilidade fiscal. A primeira meta fiscal deste ano era de mais de 66 bilhões de reais, o equivalente a 1,2% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país durante um período, no caso um ano. Depois a meta passou para 8 bilhões 700 milhões de reais, o equivalente a 0,15% do PIB, e em outubro foi reduzida para um déficit de quase 52 bilhões de reais. Essas reduções da meta ocorreram por conta de uma menor atividade econômica e diminuição de receitas durante o ano. No mês passado, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional definiu que a meta fiscal do governo neste ano pode ser negativa em aproximadamente 120 bilhões de reais. Seguindo uma recomendação do Tribunal de Contas da União de que o governo deve quitar cerca de 57 bilhões de reais em repasses feitos por bancos públicos a programas e benefícios sociais no ano passado.
E Paulo, você que está aí no Congresso agora, como é que está o debate dessa votação? Tem previsão de começar essa votação ainda hoje?
A sessão ainda não começou aqui no Congresso Nacional. A expectativa é que seja atingido o quórum mínimo para que a revisão da meta fiscal seja analisada e votada. São necessários 257 deputados e 41 senadores para se iniciar a sessão no plenário Ulisses Guimarães, que é o plenário da Câmara dos Deputados. Hoje pela manhã, o assunto foi discutido no Palácio da Alvorada pela presidenta Dilma Rousseff e líderes de partidos da base aliada na Câmara e no Senado. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que se aprovada a revisão da meta fiscal, o contingenciamento de quase 11 bilhões de reais anunciado ontem pelo governo deve ser suspenso.
A presidenta considera que é essencial para o país, comunicou que aprovado o PLN 05 hoje pelo Congresso, imediatamente os efeitos do decreto de contingenciamento estão suspensos, portanto, a normalidade institucional retoma e os pagamentos daquilo que é fundamental para não paralisar o país correm normal e naturalmente.
O governo fez esse novo contingenciamento seguindo a indicação do Tribunal de Contas da União. O TCU diz que o governo deve cortar gastos até que o Congresso aprove a revisão da meta fiscal de 2015.
Sete e 18 no horário brasileiro de verão.
E o Brasil continua com resultado positivo na balança comercial.
Dados divulgados hoje mostram que em novembro as vendas para o exterior superaram as importações em quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares.
E no ano o saldo positivo supera os 13 bilhões e 400 milhões de dólares.
O país exportou mais de 13 bilhões e 800 milhões de dólares e importou 12 bilhões e 600 milhões de dólares em novembro. É o nono mês consecutivo que o saldo da balança comercial brasileira fica positivo. Os produtos agrícolas foram mais uma vez destaque nas exportações do mês. É o que comenta o diretor de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Erlon Brandão.
Há um aumento nas quantidades exportadas de cerca de 11% no total, propiciada principalmente pelas commodities agrícolas. O milho apresenta um grande destaque, com mais de 4 milhões de toneladas exportadas. No ano já chegamos a 23 milhões de toneladas exportadas de milho. A soja já chegou no acumulado do ano a 54 milhões de toneladas, um volume bastante expressivo e recorde absoluto, que coloca o Brasil aí como o maior exportador mundial de soja nesse ano.
As vendas de carros para a Argentina e para o México também cresceram. No acumulado do ano, o saldo positivo da balança comercial já passou os 13 bilhões e 400 milhões de dólares. Segundo Erlon Brandão, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a expectativa é fechar o ano na casa dos 15 bilhões de dólares de superávit. Reportagem Carolina Becker.
As políticas do governo que contribuíram para reduzir a extrema pobreza na área rural do Brasil foram publicadas num livro lançado hoje.
A publicação fala das ações do Plano Brasil Sem Miséria para reduzir a pobreza no campo entre os anos de 2011 e 2014.
Segundo o IBGE, a extrema pobreza na área rural caiu mais de 65% entre 2000 e 2014 e a pobreza teve uma redução de quase 60%.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, explicou as ações para a queda da pobreza no campo.
Programas de transferência de renda e o programa Bolsa Família, que depois se integra sob a liderança do MDS no Brasil Sem Miséria, um conjunto de ações, e as políticas mais diretamente voltadas para a agricultura familiar, como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que este ano, é importante lembrar, teve um aumento de 20%, saindo de 24,1 bilhões para 28,9 bilhões.
Brasil 2016.
Já pensou em carregar a tocha com o fogo olímpico, um dos maiores símbolos dos jogos?
Pois é, Lucas, já tem gente sonhando com esse momento, entre eles jovens carentes, atletas do futuro que fazem parte do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte.
O revezamento começa em maio e a tocha vai percorrer 300 cidades em todos os estados brasileiros.
Morador de uma comunidade carente em Brasília e aluno de uma escola pública, Joseias das Chagas é um dos estudantes do programa Segundo Tempo que vão carregar a tocha olímpica durante os preparativos para as Olimpíadas de 2016. Joseias pratica atletismo há 6 anos e já conquistou 14 troféus. Com o auxílio do programa Segundo Tempo, o atleta obteve vitórias dentro e fora das pistas.
O maior benefício foi me tirar das ruas, né? Porque se não fosse esse programa, eu estaria no mundo das drogas, né?
O sonho de Joseias é competir nas Olimpíadas de 2020. Enquanto a oportunidade não vem, ele já se mostra bem empolgado com a participação no revezamento da tocha.
Eu não esperava essa oportunidade, né? Na hora eu nem acreditei.
Além de Joseias, outros 5 estudantes que participam do segundo tempo vão carregar a tocha olímpica. O programa promove a inclusão social de alunos carentes por meio da prática esportiva. Em 2015, 300 mil crianças e adolescentes foram beneficiados pelo programa. Professor do programa há 6 anos, Antônio Miranda define quais são as mudanças que o segundo tempo traz para a vida dos atletas.
Muitos chegam com o histórico de reprovação. E a partir daí eles começam a ter mais responsabilidade em casa e na escola.
A tocha chega ao Brasil no dia 3 de maio e vai passar por mais de 300 cidades em todo o país até chegar ao estádio do Maracanã, palco da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que ocorre no dia 5 de agosto. Reportagem Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Os conteúdos que os professores de todo o país devem ensinar às crianças e adolescentes em matérias como matemática e português.
Essa é a ideia da Base Nacional Comum Curricular, que está em discussão.
E amanhã é o dia de mobilização nacional sobre esse currículo. A expectativa do Ministério da Educação é que cada escola reúna diretor, professores, alunos e a comunidade para avaliar e discutir a proposta.
Juntos, eles devem definir a contribuição da escola para a construção do currículo. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palácios, explica que propostas podem ser enviadas até março do ano que vem.
Queremos que a análise das contribuições comece com um número muito expressivo de opiniões, de sugestões encaminhadas ao portal. O sistema de contribuições não será fechado em momento algum, nós vamos continuar recebendo contribuições e nós vamos até março, até a primeira quinzena de março, recebendo contribuições por todos os canais que foram abertos.
As propostas podem ser enviadas pela internet no portal Base Nacional Comum, tudo junto, .mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Certidão de nascimento agora também já vem com o CPF do bebê. A novidade já está valendo para cartórios parceiros da Receita Federal.
Aumenta a expectativa de vida do brasileiro. Nos últimos 15 anos, a esperança de vida ao nascer cresceu mais de 5 anos.
Caem casos de AIDS no Brasil e o tratamento adotado pelo governo também reduz mortes pela doença.
O governo pode rever contingenciamento se nova meta fiscal para pagamento das contas for aprovada no Congresso.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.